Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Verdadeiramente, nada muda na luz banal do dia, quando um grande poeta nos deixa. Nas coroas dos velhos olmos, continuam apaixonadamente contendendo pardais cinzentos e estorninhos elegantes. Quando um grande poeta nos deixa, a cidade não se detém nada. O metro e os elétricos seguem procurando o grau moderno. Na biblioteca, uma lindíssima rapariga em vão anda em busca de um poema que lhe possa dizer a verdade sobre tudo. Ao meio-dia, difunde-se o mesmo estrondo de sempre. De noite, domina um silencioso recolhimento entre as estrelas, um eterno desassossego. Dentro em breve, vão abrir as discotecas. Vai-se abrir a indiferença, apesar de um grande poeta ter acabado de morrer. Contudo, quando nos despedirmos para muito tempo ou para sempre de alguém que amamos, sentiremos de repente que nos fazem falta as palavras e que agora temos de falar por nós próprios. Já ninguém o fará por nós, porque um grande poeta nos deixou. Um grande poeta que nos deixa. Poema de Adam Zagajewski. Morreu ontem. Tinha 75 anos. Um grande poeta que nos deixa. Um poeta que morre no dia que o mundo consagra à poesia, como que a dar-nos a imagem de um último sorriso no seu rosto tranquilo e amável. Aquele que recebi neste programa em 2018, quando, a vinda a Lisboa do então recente Prémio Princesa das Astúrias, Adam Zagajewski veio participar nos encontros de poesia Lisbon Revisited, depois de ter sido publicado pela primeira vez no nosso país, na Tinta da China, a antologia Sombras de Sombras, com a seleção e tradução de Marco Bruno e a revisão de Jorge Sousa Braga. É desse livro, a tradução que li, recupero a conversa com um grande poeta que nos deixou, Adam Zagajewski. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Johann Sebastian Bach, cantado por André Schell com o Collegium Vocal de Ghent, de Philippe R. Vega, para ouvirmos Herbar Madish, A Paixão Segundo São Mateus. Thank you.
autoportret. Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania schodzi mi pół dnia. Kiedyś zrobi się z tego pół wieku. Mieszkam w obcych miastach i niekiedy rozmawiam z obcymi ludźmi o rzeczach, które są mi obce. Dużo słucham muzyki. Bacha, Malera, Chopina, Szostakowicza. W muzyce znajduję siłę, słabość i ból. Trzy żywioły. Czwarty nie ma imienia. Czytam poetów, żywych i umarłych. Uczę się od nich wytrwałości, wiary i dumy. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów. Najczęściej udaje mi się uchwycić tylko strzępy ich drogocennych myśli. Lubię chodzić na długie spacery paryskimi ulicami i patrzeć na moich bliźnich ożywionych zazdrością, pożądaniem lub gniewem. Obserwować srebrną monetę, która przechodzi z dłoni do dłoni i powoli traci swój okrągły kształt. Zaciera się profil cesarza. Tuż obok rosną drzewa, nie wyrażające nic, jeśli nie liczyć zielonej, obojętnej doskonałości. Po polach kroczą czarne ptaki, które wciąż na coś czekają, cierpliwe jak hiszpańskie wdowy. Nie jestem już młody, ale wciąż są starsi ode mnie. Lubię głęboki sen, kiedy mnie nie ma, i szybką jazdę rowerem wiejską szosą, gdy topole i domy rozpływają się jak kumulusy na pogodnym niebie. Czasem przemawiają do mnie obrazy w muzeach i nagle znika ironia. Uwielbiam przyglądać się twarzy mojej żony. Co tydzień w niedzielę telefonuję do ojca. Co dwa tygodnie spotykam się z przyjaciółmi. W ten sposób dochowujemy sobie wierności. Mój kraj wyzwolił się od jednego zła. Chciałbym, żeby za tym poszło jeszcze jedno wyzwolenie. Czy mogę być w tym przydatny? Nie wiem. Nie jestem wprawdzie dzieckiem morza, jak napisał o sobie Antonio Machado, ale dzieckiem powietrza, mięty i wiolonczeli. I nie wszystkie drogi wysokiego świata krzyżują się ze ścieżkami życia, które na razie należy do mnie.
Autorretrat. Entre o computador, o lápis e a máquina de escrever, passo metade do meu dia. Um dia, isso prefará metade de um século. Vivo em cidades estrangeiras. E às vezes converso com pessoas estranhas sobre coisas que me são estranhas. Ouço muita música. Bach, Mahler, Chopin, Shostakovich. Na música encontro força, fraqueza e dor. Três elementos naturais. O quarto não tem nome. Leio poetas vivos e mortos. Aprendo neles a tenacidade, a fé e o orgulho. Tento compreender os grandes filósofos. Na maioria dos casos, consigo apenas apanhar farrapos dos seus preciosos pensamentos. Gosto de dar longos passeios pelas ruas de Paris e olhar para os meus semelhantes. Impelidos pela inveja, cobiça ou raiva, gosto de observar a moeda de prata que passa de mão em mão e devagar perde a sua forma redonda. Apaga-se o perfil do imperador. A meu lado crescem árvores que não exprimem nada, a não ser uma verde e indiferente perfeição. Pelos campos vagueiam pássaros negros que continuam esperando pacientes como viúvas espanholas. Já não sou novo, mas há pessoas mais velhas do que eu. Gosto do sono profundo, em que cesso de existir, e de rápidas corridas de bicicleta pela estrada campestre quando os chopos e as casas se dissolvem como cúmulos em céus ensolarados. Às vezes, nos museus, os quadros falam para mim e, de repente, desvanece-se a ironia. Adoro olhar o rosto da minha mulher. Aos domingos, telefono ao meu pai. De duas em duas semanas, encontro-me com os verdadeiros amigos. Desse modo, mantemos a fidelidade recíproca. O meu país libertou-se de um mal. Gostaria que a isso se seguisse outra libertação. Será que posso ser útil? Não sei. Não sou, na realidade, um filho do mar, como escreveu sobre si mesmo António Machado, mas sim um filho do ar, da hortelã-pimenta e do violoncelo. E nem todos os caminhos do alto mundo se cruzam com os caminhos da vida que, por enquanto, me pertence. E é o poema Autorretrato, de Adam Zagajewski, poema que encontramos no livro Sombras de Sombras, uma antologia do poeta polaco, publicada pela Tinta da China há alguns meses. Adam Zagajewski, que está em Lisboa, no encontro Lisbon Revisited, organizado pela Casa Fernando Pessoa. Adam Zagajewski, que nasceu em Lviv em 1945, dois meses depois do fim da guerra, depois a cidade passou para a Ucrânia. Desavenças com as autoridades polacas levaram-no para Paris em 1982, onde ficou até 2012. Vive na Polónia e nos Estados Unidos, vencedor de alguns dos principais prémios, o mais recente, o Prémio Princesa das Astúrias, em 2017. Prémio Princesa das Astúrias de Letras. Adam Zagajewski.
Obrigado por estar na Rádio Pública Portuguesa.
É um prazer para mim.
É uma honra para nós. Este é realmente o seu autorretrato?
Sim, é de mim, há algum tempo.
Quando?
Há
23 anos, para ser preciso.
Em Paris?
Sim, em Paris.
Estava a viver na capital francesa. Foi assim durante muito tempo. Duas décadas, creio.
20 anos. Eu vivi então entre Paris e o Texas. Eu ensinava escrita criativa no Texas.
Que mundos tão diferentes.
Paris, Texas. Sim, ensinava em Houston.
Estava exilado em Paris?
Tecnicamente
não. Eu tinha uma estranha resistência em tornar-me assumidamente um exilado. Conservei o meu passaporte polaco. Não foi fácil, mas consegui mantê-lo. Pertencia ao lado dissidente na Polónia. Mas fui para Paris por causa de uma mulher. Não posso fazer de mim um revolucionário que encontrou abrigo em Paris.
Mas era uma persona não grata na Polónia?
É verdade, porque para o governo comunista de então eu estava do lado errado. Mas eu sentia que eles é que estavam do lado errado.
Exílio é uma palavra pesada, e amor pode também ser uma palavra pesada, mas muito mais bela e merecedora. Até onde permite que a poesia o revele, Adam Zagajewski?
It's a good question. I don't quite know. You know, there's this notion that was coined by Czesław Miłosz, the Nobel Prize winner and wonderful poet, and he created this notion of the Polish school of poetry with Herbert Szymborska and himself.
É uma boa pergunta. Na realidade, não sei. Há esta noção que foi cunhada por Czesław Miłosz, Nobel da literatura polaco. Ele criou esta noção de escola polaca de poesia com Herbert, Szymborska e ele próprio. E quando olhamos para estes poetas, eles quase nunca falam de si próprios. Eles escrevem sobre a história do mundo, o sofrimento. É grande e maravilhosa poesia, mas não são autobiográficos. Julgo que, comparado com eles, eu digo muito mais sobre quem sou, sobre a minha vida, mas ainda estou longe do que é designado por poesia confessional. Não conto segredos do meu casamento. Eu divorciei-me quando fui para Paris e voltei a casar. Mas isso não é assunto para a minha escrita. Na poesia confessional, o divórcio seria um tema de eleição. Eu considero isso privado.
I went through one divorce before coming to Paris. I had another wife. But this is not the subject for me. Like for the confessional poet, a divorce is the favorite subject. But I consider this too private.
Alguma vez alterou um poema por ter pensado isto é revelar demais?
This is revealing too much.
Not really. No, no, maybe
julgo que
my
não. Algo cá dentro impede-me de chegar aí.
Neste poema, autorretrato, e em vários outros, encontramos o seu gosto pela música. Diz num verso: na música encontro força, fraqueza e dor. Diga-me uma obra musical que lhe dê força.
Well, for example, Bach. Anything by Bach, but maybe... there's an aria from the Saint Matthew Passion called Erbarme dich, mein Gott.
Bach, por exemplo, qualquer coisa de Bach. Talvez a aria Erbarme dich, mein Gott, da Paixão segundo São Mateus, é um maravilhoso, maravilhoso fragmento. Mas também o piano, o cravo bem temperado. Bach dá-me força.
Das Wohltemperierte Klavier by Bach. It gives me strength. I feel
Bach dá-lhe força e presumo que fraqueza e dor também.
I had a kind of there's this great pianist Alfred Brendel, and he read this poem and he wrote me a letter saying that he protests. He said there's no weakness in music. The strength, yes, but not weakness.
Há um grande pianista, Alfred Brendel. Ele leu este poema e escreveu-me uma carta a dizer que não há fraqueza na música. Protestou e reafirmou: força sim, fraqueza não. Mas depende. Depende como entendemos o significado de fraqueza. Um estado melancólico pode ser considerado fraqueza, e há muito de lamento na música e de tristeza. Visto de forma prática, são estados de fraqueza, mas a força pode neles prevalecer. A música dá-me força, dá-me inspiração, ajuda-me, é um sustento para o meu trabalho.
But of course, strength prevails. As for me, music gives me strength, gives me inspiration, helps me to sustain my work.
Estudou música na infância?
Never.
Mas há aqui um poema sobre uma criança numa aula de piano aos 8 anos.
Yes, but this poem says that after the first lesson.
Sim, mas o poema diz o que aconteceu no final da primeira aula.
Que era melhor que escolhesse outra arte.
My teacher saw that my talents, my musical talents, were so miserable.
A minha professora percebeu que os meus talentos musicais eram miseráveis. Disse: é melhor estudar as línguas.
Não é ajuizado que uma professora de piano diga isso a uma criança de 8 anos, mas, como nos diz no poema, seguiu o conselho e isso provavelmente fez com que se tornasse o que é hoje e que estejamos aqui a conversar. Por vezes, quando escreve, sente que compõe com palavras, tenta encontrar música na escrita, na sua escrita?
Yes, I do. Many times when I write a new poem,
assim é. Muitas vezes, quando acabo de escrever um poema, digo em voz alta para sentir as palavras.
É essencial para dar como terminado o poema?
Yes, it is. Yeah, it's a combination. Sometimes I think that poetry consists of music and thinking. And thinking is anti-musical because thinking is goes to the conclusions, asks questions.
Sim,
questions are not musical.
Por vezes sinto que a poesia é feita de música e pensamento. E o pensamento é anti-musical, porque o pensamento procura conclusões, coloca questões. E as questões não são música. A música faz construções, formas cíclicas. Há muitas formas na poesia que, de certa maneira, partem da música. Uma vilanela tem quase uma forma poética, mas o pensamento vai noutra direção. Por isso, para mim, a poesia é um encontro fascinante entre a tendência para ter ritmo, uma repetição, e o pensamento, que odeia a repetição. O pensamento é a favor da descoberta, do questionar. A poesia é mais rica quando tem ambas, quando também tem música e não somente pensamento. Ambas.
Para mim, poesia é um fascinating encounter between the tendency to have a rhythm, to have a repetition, and thinking hates repetition. Thinking is in favor of discovery, of questioning. So I think poetry is richer when it has both, not just music. And not only thinking, but both.
Let me ask you for.
Vou pedir-lhe agora outro poema, um que tem por título A Música que Ouvi Contigo.
There's a motto from Conrad Aiken, American.
Esse poema
poet.
Tem uma epígrafe.
Music I heard
poeta
with you
norte-americano Conrad Aiken, que diz: A música que ouvi contigo era mais do que música.
Música słuchana z tobą zostanie na zawsze z nami. Poważny Brahms i elegijny Schubert, niektóre piosenki, czwarta ballada Chopina, kilka kwartetów o rozdzierającym serce brzmieniu, Beethoven, Adagio i smutek Szostakowicza, który nie chciał umierać. Wielkie chóry w pasjach Bacha, jakby ktoś nas wołał i żądał od nas radości, czystej i bezinteresownej. Radości, w której wiara jest czymś oczywistym. Pewne fragmenty Lutosławskiego, ulotne, tak jak nasze myśli. Śpiew czarnej śpiewaczki bluesa przeszywał nas jak lśniąca stal. Choćby dobiegł nas gdzieś na ulicy, w zakurzonym, brzydkim mieście. Niekończące się marsze Malera, głos trąbki, otwierającej piątą symfonię i pierwsza część dziewiątej. Ty go czasem nazywasz Malheur. Rozpacz Mozarta w Rekwiem, jego pogodne koncerty fortepianowe, które nuciłaś lepiej niż ja, ale o tym dobrze wiemy. Muzyka słuchana z tobą zamilknie razem z nami.
Now in Portuguese, in the translation of Marco Bruno, livro Sombras de Sombras, de Adam Zagajewski, tem a tradução de Marco Bruno e a revisão de Jorge Sousa Braga. Agora, este poema, A Música que Ouvi Contigo, que tem epígrafe de Conrad Aiken, poeta norte-americano. A música que ouvi contigo há de ficar para sempre connosco. O sério Brahms e o elegíaco Schubert, algumas canções, a quarta balada de Chopin, alguns quartetos cujo som nos dilacera o coração, Beethoven, os adágios e a tristeza do Shostakovich, que não queria morrer. Os grandes coros nas paixões do Bach, como se alguém nos chamasse e pretendesse de nós a alegria pura e desinteressada, alegria em que a fé é algo evidente. Certos fragmentos do Lutosławski, fugazes como os nossos pensamentos. A voz de uma negra cantora de blues trespassava-nos como aço cintilante, embora chegasse a nós algures na rua de uma poerenta e feia cidade. As infindáveis marchas do Mahler, a corneta que abre a quinta sinfonia e a primeira parte da nona. Tu às vezes chamas-lhe Malheur. O desespero do Mozart no Requiem. Os seus serenos concertos para piano, que cantarolavas melhor do que eu, mas disse estamos bem cientes. A música que ouvi contigo há de calar-se connosco. Your poems in another language.
Os seus poemas noutra língua têm uma musicalidade muito diferente, Adam Zagajewski.
Of course I don't, not of course, I don't speak Portuguese, but I speak English, and when I have readings, when I give readings in the US,
eu não falo português, mas falo inglês. E quando faço leituras nos Estados Unidos, leio a tradução inglesa.
Esqueço-me completamente que aquela não é a minha língua. Entro na língua inglesa e parece-me que a musicalidade é muito similar. Ou pelo menos tento moldar a leitura como se assim fosse, como se fosse na minha língua.
For me, I totally forget that this is not my language. I enter the English language, and it seems to me that the musicality is very similar, or at least I try to shape the translation as if it was the my language.
The
cadenza é a mesma?
Yeah, well, it's almost the same, and I, when I read, I try to
quase
make
a mesma.
It the same.
E tento que na leitura seja a mesma. E tenho um excelente tradutor para inglês.
Nunca escreve em inglês?
Actually, I wrote maybe three or four poems, and several essays, but it's not the main thing for me. And I think poetry you can only write in your own language.
Escrevi talvez três ou quatro poemas e diversos ensaios. Sinto que a poesia deve ser escrita na nossa língua nativa. Escrevi uns poucos poemas em inglês porque foram encomendados. Fui solicitado para escrever para um casamento de amigos, por exemplo, e depois de uma longa hesitação acedi. E noutra vez escrevi um poema para a abertura do novo Centro Cultural da Universidade de Chicago. Pediram-me um para a ocasião.
Of friends and after a long hesitation I did and another time I wrote a poem that was commissioned. They were opening a new cultural center at the University of Chicago and they asked me to write a poem, so I wrote it in English.
E em francês? Nenhum?
None?
No. I wrote maybe one little essay in French.
Não, em francês só escrevi um pequeno ensaio, nada de poesia.
É fiel à sua língua nativa.
Yeah, it's pretty obvious that you, as many poets say, it's the language of our childhood.
Sim, como muitos poetas dizem, é a língua da nossa infância. Ela fala por nós. É menos cerebral, é mais sensual. Evoca o primeiro deslumbre, porque a poesia nasce do espanto. E o que é mais espantoso que uma criança?
It's less cerebral, it's more sensual. It evokes this first amazement. Because poetry is born out of the astonishment that the world exists. And who is more astonished than a child?
Falando de crescimento, o que ou quem o fez poeta?
When I was 12, I decided I would be a writer, but I thought of more of being a prose or being a novelist. But then I did write some prose, but after a short time, I understood that novels are not really my.
Quando tinha 12 anos, decidi ser escritor, mas seria mais na prosa, um romancista. Escrevi alguma prosa, mas passado algum tempo descobri que os romances não eram o meu forte. E quando ainda era adolescente, tinha alguns momentos de epifania e não sabia o que fazer com eles, momentos em que o mundo se abria. Só mais tarde percebi que eram momentos poéticos, que deles podiam nascer poemas.
And I didn't know what to do with them. These moments of that suddenly the world opens up. And it's only later I understood these are poetic moments. That out of them poems can be constructed.
Poetry.
A poesia é um meio de atingir algo, Adam Zagajewski.
No, I wouldn't say so. I think for me poetry is a search for meaning. I hate meaninglessness. I hate days which have no meaning. I hate boredom.
Não diria isso. Para mim a poesia é a procura de um sentido. Detesto as coisas sem sentido. Detesto dias sem sentido. O desinteresse, os dias perdidos. Cada poema é uma forma de me encontrar de novo.
Moments of being lost in the world, and each poem is for me a way of finding my my situation again.
É um mapa?
Yeah, you could say so. A map of not of the entire world, but a map of a town, a map of a village, a map of a mountain.
Sim, pode dizer-se isso. Não um mapa do mundo inteiro, mas um mapa de uma cidade, de uma aldeia, um mapa de uma montanha. Sim. Eu procuro um sentido e os poemas ajudam-me a encontrá-lo e depois perco outra vez.
Give me a help me in finding meaning, and then I lose it again as I have to find it again.
The Poetry of Adam Zagajewski in Portugal, now, edição Tinta da China, o livro Sombra de Sombras.
E vamos a mais uma leitura. Este intitula-se Escrever Poemas.
Precisely, page 187.
Pisanie wierszy. Pisanie wierszy jest pojedynkiem, w którym nie ma zwycięzcy. Po jednej stronie wznosi się cień, masywny jak łańcuch górski, widziany przez motyla. Po drugiej migają tylko krótkie chwile jasności, obrazy i myśli, jak błysk zapałki tej nocy, kiedy w bólu rodzi się zima. Jest wojną w okopach, szyfrowaną depeszą, długim czuwaniem, cierpliwością, statkiem, który tonie i wysyła sygnał i przestaje tonąć, okrzykiem triumfu, wiernością wobec starych, milczących mistrzów, spokojną kontemplacją okrutnego świata, eksplozją radości, ekstazą, nienasyceniem, żalem, że wszystko odchodzi, nadzieją, że nic nie ginie, rozmową, w której zabrakło ostatniego słowa, dużą przerwą w szkole, której uczniów już nie ma. Jest pokonaniem jednej słabości i początkiem nowej, wiecznym czekaniem na następny wiersz, modlitwą, żałobą po matce, krótkim zawieszeniem broni, skargą i szeptem w spalonym konfesjonale, buntem i wielkodusznym przebaczeniem, rozdaniem całego majątku, skruchą, zgodą, biegiem i spacerem, ironią, zimnym spojrzeniem, wyznaniem wiary, dykcją, pośpiechem, płaczem dziecka, które zgubiło najdroższy skarb.
Escrever poemas é um duelo em que não há vencedor. De um lado, ergue-se a sombra, maciça como uma cadeia de montanhas. Vista por uma borboleta, do outro lado, cintilam só breves instantes de claridade. Imagens e pensamentos, como o relâmpago do fósforo nessa noite em que na dor nasce o inverno. É uma guerra nas trincheiras, um telegrama cifrado, uma longa vigília. Paciência. É um navio que se afunda e envia sinais. E para de afundar-se. Um grito de vitória. A fidelidade para com os antigos, silenciosos mestres. A serena contemplação do mundo cruel. Uma explosão de alegria. Êxtase. Voracidade. Pena pela efemeridade de tudo. Esperança de que nada se desvaneça. Conversa a que faltou a última palavra. Uma longa pausa numa escola que já não tem alunos. É a ultrapassagem de uma fraqueza e o começo de outra, uma eterna espera. Pelo próximo poema, reza, luto pela mãe, breve suspensão das hostilidades, queixa e murmúrio num confessionário queimado, revolta e magnânimo perdão, doar todos os bens, a contrição, a concórdia, correr e passear, a ironia, um olhar frio, profissão de fé, dicção, ter pressa, o choro de uma criança que perdeu o mais precioso dos tesouros.
Porque diz que a poesia é a menos técnica das artes, Adam Zagajewski?
Well, it's enough to look at a poet sitting in a room and having only a pencil. So it is technical in the sense that it is organization of language and so.
Porque estou a olhar para o poeta sentado num quarto, tendo apenas um lápis na mão. É técnica, no sentido da organização da linguagem. Ou seja, não é completamente sem técnica, mas comparada com os artífices da pintura ou os do piano, há algo de simplista na poesia. De certa forma, o poema é a mais simples expressão na arte. As crianças podem escrever uma pequena poesia belíssima. Um haiku é uma perfeita síntese. É neste sentido que vejo menos técnica na poesia do que noutras artes.
You know, to shouldn't go too far, but in a way, a poem is the simplest expression in art. It's sometimes, you know, children can write a beautiful short poem, and haiku is the kind of the it's the masterful gives you a masterful shortness and. So, in this sense, I see it as much less technical than other arts.
Quando escreve, pensa no leitor?
Yes and no. And in general, I think I do write not for me, because I rarely read my own poems. I read them when I give a reading or. When the book comes out and I have to have a last look at the poems, looking for
sim, não. No geral, sim. Eu não escrevo para mim. Raramente leio os meus poemas. Faço quando das leituras públicas ou quando o livro está para sair e tenho de o rever uma última vez. Eu acho que a leitura é para os outros. Eu escrevi os poemas, eu conheço-me e conheço os poemas. Cada um deles é criado num estado emocional muito intenso. E deixa um rasto que permanece para sempre. Porquê de ler algo que conheço? Eu leio aquilo que não conheço. Leio outros poetas.
Each poem is created in a very intense emotional moment, and it's and leaves a trace in you, which is which stays forever in you. So you know, you why should you read something you know? You read something you don't know. You read other poets.
So you like e gosta de saber a opinião de quem o lê?
Of those who read you?
Well, it's I cannot deny that when I give a reading and after the reading someone comes to me and tells me that my poems helped him or her.
Não posso negar que quando faço leituras públicas e alguém vem ter comigo e me diz que o poema o ou a ajudou numa situação difícil, superar uma crise, isso é um momento belo para mim. Mas não é a base da minha escrita. Eu não espero ter essas respostas todos os dias. Posso viver sem elas durante muito tempo.
You know, every day to get this kind of feedback, I can live without it for a long time. But ultimately, yes, I'm not writing for myself.
And returning to
no discurso em Oviedo, o ano passado, quando recebeu o Prémio Princesa das Astúrias, disse que a poesia não está na moda. Afirmou que a política está na moda, as maratonas estão na moda, as bicicletas também, mas a poesia não. Porquê?
Why?
Well, I think we have no idea why certain things happen. There's this notion of zeitgeist, of you know,
the spirit
of time that dictates us what we think, what we do. And I think now the spirit of time tells us, oh, turn away from contemplation, turn away from reading. A book and being alone in the room. Go out, run, see other people, drink beer.
Não sabemos as razões do zeitgeist, do espírito do tempo, que dita aquilo que fazemos e aquilo que pensamos. Atualmente, o espírito do tempo diz-nos para deixarmos de lado a contemplação, a leitura de um livro, para não estarmos sós. Diz-nos para sair, para ver os outros, ver outras pessoas, beber cerveja. O espírito do tempo tornou-se muito gregário à procura das multidões. O espírito do tempo tem muito de bruma. Há quem diga que ele não existe. Eu acho que existe. Dita o modo como devem ser as nossas roupas e também dita o modo de o que devemos fazer com a nossa mente. E isso é uma pena.
I think it does exist. It dictates us the way we you know our clothes looks etc. So it also dictates us the kind of what should we do with our mind unfortunately.
Por falar no espírito do tempo, peço-lhe agora para lermos o poema Sands of Flash, que está também no livro Sombras de Sombras, editado pela Tinta da China.
Sands of Flash. Bez płomienia, bez nocy bezsennych, bez żaru, bez łez, bez wielkiej namiętności, bez przekonania, tak będziemy żyli. Sands of Flash. Spokojnie i miarowo, posłusznie i sennie, dłonie poplamione czarną farbą gazet codziennych, twarze tłuste od kremu. Sands of Flash. Uśmiechnięci turyści w bardzo czystych koszulach, Herr Lange i Miss Fi oraz Monsieur et Madame Rien wejdą do muzeum. Sands of Flash. Staną przed obrazem Piero della Francesca, na którym Chrystus, prawie obłąkany, wynurza się z grobu, zmartwychwstały, wolny, Sands of Flash. I może wtedy stanie się coś nieprzewidzianego, poruszy się serce ukryte pod gładką bawełną, zapadnie cisza, błyśnie flesz.
Senza Flash, Senza Flash, um aviso escutado a miúde nas galerias italianas, e é o nome deste poema. Sem chama, sem noites, sem dormir, sem ardor de brasas, sem lágrimas, sem grandes paixões, sem convicções. É assim que viveremos, Senza Flash, lenta e estável, dócil e sonolentamente, as palmas das mãos conspurcadas pela tinta preta dos jornais diários, os rostos besuntados de creme, Sands of Flash, turistas sorridentes em camisas imaculadas, Herr Lange e Miss Fi, Monsieur e Madame Rien, entram no museu, Sands of Flash, ficam em frente a um quadro de Piero della Francesca, no qual Cristo, quase louco, emerge da tumba ressuscitado, livre, Sands of Flash, e algo nunca visto pode acontecer então. Escondido sob o algodão suave, o coração agita-se, o silêncio cai, um súbito flash.
A ironia esteve sempre presente na sua poesia, Adam Zagajewski, ou foi algo que lhe chegou com a maturidade?
No, it was there all the time. It maybe even diminished later. As a young poet,
não, esteve lá sempre. Talvez tenha até diminuído com o tempo. Enquanto jovem poeta era mais combativo, mais irónico. A ironia permanece, mas já foi mitigada por outras forças.
Adam Zagajewski, solidariedade ainda é uma palavra com sentido na Polónia de hoje?
Less and less so. We have a government that sort of intentionally provokes a deep division of the society.
Cada vez menos temos um governo que intencionalmente provoca divisões na sociedade. Historicamente ainda existe o sindicato, que deu nome ao movimento, desempenha hoje um estranho papel político. São uma sombra do governo, mas historicamente teve muito significado e sempre existirá na memória polaca. A Polónia teve um grande momento de solidariedade, de coragem, de desafio ao poder totalitário então.
And I think it still it will always exist in the Polish memory as a this great moment of solidarity, of courage, of challenging the totalitarian government. So
and in a sociedade depois.
Well, it does exist on certain levels, and there's many initiatives, there are many NGOs that are trying to rebuild a kind of solidarity. But basically, we have these two blocks: the pro-government and the anti-government.
Existem certos níveis. Há muitas associações não governamentais que procuram construir a solidariedade. Mas basicamente temos dois grandes blocos: pró e contra o governo. Tal como nos Estados Unidos, onde a sociedade também se divide entre uma metade a favor de Trump e a outra contra. Temos este modo de divisão profunda, por vezes até nas famílias, onde o homem defende um lado e a mulher outro, o que não augura nada de bom para o casamento.
Between wife and husband, on the two sides of this division, it doesn't bode well for the for this marriage.
Where onde é que se sente em casa, Adam Zagajewski?
Well, I feel at home in Krakow, in the city in which I was not born, but this it was my college town. It was in kind of the third city of my life. I was born in Lvov, Lviv, which is now in Ukraine.
Sinto-me em casa em Cracóvia, a cidade não onde nasci, mas onde estudei. É a terceira cidade da minha vida. Eu nasci em Lviv, que agora é na Ucrânia. Depois a minha família mudou-se para Sedícia, uma cidade industrial que nunca prendeu o meu coração. Depois, aos 18 anos, decidi fugir para Cracóvia, uma cidade mais rica e tradicional de arte e cultura. Depois de muitas peregrinações, voltei lá, voltei para Cracóvia e sinto-me feliz por lá estar.
To escape to Krakow, which is a city very rich in tradition and in art and cultures, and after many peregrinations, I'm back in Krakow and quite happy to be there.
E é lá que tem os seus livros. Como é a sua biblioteca, Adam Zagajewski?
My library is mostly in Krakow. Some parts of it remain in the States, but small, tiny.
Sim, tenho a biblioteca principalmente em Cracóvia, mas uma pequena parte permanece nos Estados Unidos. A que tinha em Paris trouxe para Cracóvia, mas é demasiado grande para mim.
É um bibliófilo?
No, I'm not. I don't collect books. I'm not hunting the first editions.
Não sou. Não coleciono livros. Não persigo primeiras edições. Gosto do que lá está dentro. Claro que aprecio livros bonitos, mas não tenho essa paixão de colecionar livros raros.
Of collecting rare books, not at all.
Tem mais poesia ou mais romance e ensaios?
Well, everything, also history, philosophy, a lot of poetry, many novels, many
tenho
essays.
Tenho tudo, história, filosofia, muito de poesia, bastantes romances e ensaios. Para mim, uma boa biblioteca é como um bolo, um bom bolo. Deve ter todo tipo de ingredientes. Tal como conversámos há pouco, uma biblioteca deve ter música e pensamento. Precisa de história, de filosofia, de ensaios e, claro, de poesia também.
Library has needs music and thinking too, needs philosophy, needs history, needs essays, but of course poetry is there as well.
Adam Zagajewski, terminamos a ler mais um poema.
Dawniej. Dawniej potrafiliśmy wierzyć w rzeczy niewidzialne, w cienie i ich cienie, w światy ciemne i różowe jak powieka. Ach, szczęka aparatu fotograficznego gryzie obrazy. Więc umiemy wierzyć już tylko w dawniej, tak samo jak biedne dawniej wierzyło w nas, wnuków i prawnuków, marząc, że wyjdziemy z pułapki, którą w każdym pokoleniu inscenizują Danton i Robespierre, Beria i inni ambitni uczniowie. Ponieważ nie ma schronienia, jest schronienie, bo także rzeczy niewidzialne istnieją i dźwięki, których nikt nie słyszy. Nie ma pocieszenia i jest pocieszenie pod łokciem pragnienia, tam, gdzie rosłyby perły, gdyby łzy obdarzone były pamięcią. A jednak łyżwiarz nie traci równowagi, odpychając się od przepaści. A jednak i świt, i mleczarz zrywają się rano i biegną w śniegu, zostawiając białe ślady, które wypełniają się wodą. Tę wodę pije mały ptak i śpiewa. I jeszcze raz ocala nieporządek rzeczy i ciebie, i mnie, i śpiew.
Antigamente conseguíamos acreditar nas coisas invisíveis, nas sombras e nas sombras delas, numa luz escura e rósea como uma pálpebra. As mandíbulas da máquina fotográfica mordem as imagens. Conseguimos acreditar agora só no antigamente, exatamente como o pobre antigamente acreditava em nós, netos e bisnetos, sonhando que um dia viríamos a sair da armadilha que em cada geração encenam Danton e Robespierre, Beria e outros ambiciosos discípulos.
Uma vez que não há refúgio, há refúgio. Porque as coisas invisíveis também existem com sons que ninguém ouve. Não há consolação e há consolação. Sob o cotovelo do desejo, lá onde cresceriam pérolas se as lágrimas fossem dotadas de memória. E, contudo, o patinador não perde o equilíbrio, saindo às arrecuas do precipício. Contudo, tanto a alvorada como o leiteiro se levantam cedo e correm na neve, deixando brancas pegadas que se enchem de água. Um pequeno pássaro bebe essa água e canta. E, mais uma vez, salva a desordem das coisas e a ti e a mim e ao próprio canto. E com este poema, antigamente, uma das marcas da poesia de Adam Zagajewski, terminamos esta conversa. Sombras e Sombras, livro editado pela Tinta da China. Adam Zagajewski, agora nas livrarias portuguesas, o Prémio Princesa das Astúrias de Letras em 2017. Adam Zagajewski, thank you for being at the National Public Radio.
Thank you for the invitation.
A Bagatela, opus 119, número 9, de Ludwig van Beethoven, a conhecida Fiorellisa, na interpretação de Alfred Brendel, que foi mencionado na conversa com Adam Zagajewski, um grande poeta que nos deixou. Adam Zagajewski morreu ontem, aos 75 anos, no dia que o mundo consagra a poesia. Está feita a ronda, assim
Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.